Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América, esta emissão vespertina em português, de sábado, 22 de maio de 2021. Para todos vão os nossos votos de que estejam a ter um bom sábado. Na próxima hora vai ficar convosco a Ana Guedes na apresentação e o Mariano Bartolomeu na produção. Esta é uma emissão que está a ser transmitida desde os estúdios da Voz da América. Estamos na onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530 em FM. Estamos na Guiné-Bissau com a rádio Pigjigiti e a Capital FM. Estamos também em Bafatá com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu é a rádio Sitchanou, que é Leste FM. Em Buba estamos com a rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo estamos com a rádio Iuberulá. E saudamos também a outra nova rádio parceira, está na cidade de São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai, que passa também a transmitir as emissões da Voz da América em português. E não esqueça, estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, na Janela de Angola, vamos falar dos problemas no setor de saúde em Angola, que alguns dizem poder estar à beira do colapso. Na segunda meia hora, vamos aqui falar com um poeta moçambicano sobre a escrita em tempo de Covid e teremos também aqui dois analistas que nos vão falar da recente cimeira em Paris, realizada pelo presidente Emmanuel Macron, ou a convite Emmanuel Macron, e que levou a Paris vários dirigentes africanos e também chefes de Estado europeus. Mas, antes de tudo, as notícias do mundo neste sábado.
E agora as notícias internacionais. Eu sou Álvaro Ruggiero Andrade. O presidente moçambicano confirmou a realização de uma reunião da Troika dos Chefes de Estado da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, sobre a situação em Cabo Delgado na próxima semana, sem, no entanto, revelar o dia. Na abertura de uma reunião do Comitê Central da Frelimo, neste sábado, na Matola, Filipe Nyusi voltou a afirmar o que disse em Paris na segunda-feira: ninguém se deve considerar imune ou capaz de combater o terrorismo sozinho. Precisamos e queremos apoios, mas não queremos nos apartar da situação, afirmou Nyusi, sublinhando a necessidade de serem os moçambicanos a combater os insurgentes em Cabo Delgado. Filipe Nyusi também refutou os pedidos de negociação com a autoproclamada junta militar da RENAMO e pediu que os combatentes regressem ao Estado. No campo económico, o presidente reconheceu que o país foi bastante afetado pela crise sanitária provocada pela Covid-19, mas destacou o avanço de projetos como a construção de estradas, barragens, entre outras infraestruturas. O desembarque de mais de 400 migrantes resgatados nos últimos dias pelo navio CI-4 da organização não-governamental alemã com o mesmo nome continuou hoje no porto de Pozzallo, na Sicília, sul da Itália. A organização anunciou que os menores que estão sozinhos foram transferidos para o centro Dom Pietro de Ragusa para cumprirem quarentena. O presidente americano Joe Biden prometeu ajudar a organizar esforços para reconstruir Gaza e reiterou que a criação de um Estado palestiniano ao lado de Israel é a única resposta para o conflito. Ao falar na Casa Branca, não há nenhuma mudança do meu compromisso com a segurança de Israel. Ponto final, enfatizou o presidente americano, acrescentando, no entanto, que não haverá paz até que a região inequivocamente reconheça a existência de Israel. Na Somália, o primeiro-ministro, dirigentes dos 5 estados semiautónomos e o presidente da Câmara de Mogadishu, a capital, iniciaram hoje negociações preliminares para a realização de eleições, cujo adiamento provocou uma forte crise política no país e críticas também da comunidade internacional. Depois dos diversos atores não terem chegado a um acordo em abril, o presidente e parlamento estenderam por 2 anos o mandato do chefe de Estado Mohamed Abdulrahim Mohamed, conhecido também como Farmajo. Entretanto, ante as críticas internas e da comunidade internacional, nomeadamente dos Estados Unidos, o presidente Farmajo recuou e instruiu o primeiro-ministro Mohamed Hussein Roble a organizar eleições o mais rapidamente possível. A Amnistia Internacional acusou o governo cubano de manter sob vigilância apertada o artista dissidente Luiz Manuel Otero Alcântara, que se encontra num hospital depois de uma greve de fome em protesto contra o que chamou de assédio do Estado à sua residência. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos revelou que um vídeo divulgado mostra Otero sob supervisão dos serviços de segurança do Estado incomunicável. o robô Zhurong da Missão Espacial da China a Marte desceu da sua plataforma de pouso e tocou o solo do planeta vermelho, informou hoje a Administração Espacial Nacional do país. A previsão é que o robô faça uma exploração de 90 dias para a procura de evidências de vida no planeta, segundo a agência de notícias Associated Press. A nave que levava o robô chinês, a sonda Tianwen-1, pousou em Marte na semana passada. O Zhurong, que é movido à luz solar, fez testes por vários dias antes de começar a sua exploração.
Angola, saúde em foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
O colapso da saúde em Angola pode estar a ocorrer fora do controle das autoridades, segundo analistas. O governo reconhece dificuldades, mas tranquiliza os mais céticos. Para falar sobre o assunto, temos o Dr. Adriano Manuel, presidente do Sindicato dos Médicos de Angola, e os analistas Eugênio Clemente e Lito Silva.
A entrada em circulação da segunda vaga em Angola e o registro de casos das novas variantes do coronavírus estão longe de se revelar as principais causas do caos que pressiona o Sistema Nacional de Saúde no país. Pelo contrário, a crise sanitária que assola a generalidade dos países no mundo só veio destapar e acelerar ainda mais as debilidades que o setor enfrenta de um tempo a esta parte. Nos últimos dias, são vários os relatos, um pouco por todo o país, que confirmam a superlotação dos hospitais, a ruptura dos estoques de medicamentos e de material gastável. Um quadro que, segundo especialistas do setor, é acompanhado por um cortejo de vítimas mortais que superam os números das vítimas causadas pela pandemia da Covid-19. O Sindicato dos Médicos já havia alertado no princípio do mês sobre a possibilidade dos hospitais em Angola estarem à beira de um caos sem precedentes. Os profissionais do setor tinham lançado um grito de socorro diante a uma média de 50 pessoas que morriam diariamente nos hospitais de Luanda, na maioria dos casos, por falta de medicamentos. O Sindicato dos Médicos reporta também as enchentes de doentes nos corredores dos hospitais, que na sua maioria estão sem capacidade para atender à demanda, cuja pressão tem causado muita sobrecarga entre os profissionais de saúde. As doenças diarreicas agudas, a malária, o paludismo e a má nutrição apresentam-se como as principais patologias que afetam a maioria das famílias angolanas, sobretudo aquelas de baixa renda que vivem em comunidades precárias. Um outro fenómeno que assola os angolanos tem que ver com a fome gritante que está a obrigar muitas famílias a recorrer aos contentores de lixo para se alimentarem, transformando-se em potenciais futuros doentes. Especialistas em saúde pública têm apelado às autoridades sobre as consequências que já eram previsíveis em virtude das prioridades do setor da saúde terem sido exclusivamente canalizadas para a prevenção e combate da pandemia em detrimento da prevenção contra as doenças endémicas que todos os anos assolam várias comunidades. A Ministra da Saúde conhece o problema do setor que dirige, mas também responsabiliza as populações por não acatarem aos apelos das autoridades. Em declarações recentes, Sílvia Lutucuta afirmou que a situação sanitária no país já estava controlada, apesar de reconhecer a pressão que o setor registra nos últimos meses.
E por esta razão, o número de casos também aumenta. Esta unidade sanitária e outras estão um pouco mais pressionadas. É o que acontece habitualmente por esta altura. É claro que teve alguns problemas na gestão dessa pressão do banco de urgência. Estas idas aos hospitais, internamentos com doentes muito graves, é tudo fruto também das vezes não acatarmos com algumas medidas de prevenção, mas, importante do que tudo, temos que olhar para os determinantes sociais de saúde, porque a saúde está no fim da linha, recebe o resultado dos determinantes sociais de saúde que estão em desequilíbrio. O quadro melhorou no trabalho que foi feito com a unidade sanitária. Foram criadas condições melhores para a acomodação dos pacientes e prestar um serviço mais humanizado.
Entretanto, o Sindicato dos Médicos de Angola contraria a afirmação da Ministra da Saúde e diz que a situação sanitária continua a inspirar cuidados um pouco por todo o país. Segundo Adriano Manuel, presidente do sindicato, as enchentes nos hospitais do país continuam e o quadro pode agravar-se ainda mais com as doenças do foro respiratório depois da mudança de estação. O sindicalista aponta, por outro lado, a inexistência de um sistema de saúde primário.
E do acompanhamento que têm feito, qual é o quadro nesta altura?
Primeiro porque o cachorro está terminado, né? Vamos com o clima frio. Mas mesmo assim, mantém as enchentes nos hospitais, né? Continuamos a ver muita enchente no hospital, decorrente, como disse. Da inexistência do sistema de saúde primário. O mundo vai ao sistema de saúde secundário.
Havia também o problema relacionado com assistência medicamentosa. Falava-se de alguma possibilidade de ruptura. É, de facto, esta também a realidade?
Sim. Não há. De forma geral, não há quase medicamento nenhum no sistema de saúde primário e secundário. Os médicos têm que mandar comprar medicamentos. E quando isso não acontece, porque as famílias agora perdem o poder de compra, sabe que com o nível de vida atual, muita família parou-se de entregar e o custo de vida aumentou. Então, como que a pobreza aumentou, as pessoas perderam o poder de compra, deixaram de ter dinheiro para comprar medicamentos. É também uma das coisas.
Adriano Manuel afirma que a ministra da Saúde tem procurado bodes expiatórios para se libertar das suas responsabilidades. Aponta como exemplo a demissão de diretores de hospitais a nível da província de Luanda para justificar o fracasso das políticas do setor que dirige.
Agora, portanto, com a mudança de estação, vamos nos confrontar com as doenças respiratórias, naturalmente.
Sim, senhor. Temos um outro problema. As doenças foram respiratórias, é óbvio que vamos desenvolver. Aliado o facto de andar em paralelo com a malária, temos que ter em conta que, apesar de tudo, ainda temos muito lixo nos bairros. Temos ainda muitas águas paradas, então vamos ver, temos aqui a doença do foro, agora do foro respiratório, as pneumonias, e com a fome, né, tendo mais tuberculose, porque as pessoas perderam o poder de compra. Já tínhamos muita tuberculose, aumentou ainda muito mais a tuberculose. A má nutrição aumentou, vamos ter má nutrição.
Muito bem, doutor, uma última questão. Portanto, todo este quadro que estamos a viver no país, portanto, do vosso ponto de vista, era já previsível. Mas ainda assim o Ministério dizia que tinha a situação controlada, que não era bem a perspectiva cética que se levantava. Acontece que, portanto, esta realidade não se limita apenas à capital do país. Hoje já assistimos, particularmente a nível da província de Benguela e na Huila, e se calhar em outras mais, o quadro também é quase semelhante.
Nós estamos a pedir informações dos nossos filiados de quase todas as províncias de Angola. O quadro é semelhante. Por exemplo, o Hospital de Benguela, a informação que tem, por exemplo, no dia a dia, morreu uma média de 4 ou 5 crianças por dia. Aumentou o nível de patologias com nutrição crónica. Isso, em quase todas as províncias de Angola, acontece isso. Como disse, era previsível isto, né?
Para o analista da Rádio MFM, Eugênio Clemente, a situação dos hospitais do país não é de agora, acrescentando que esta realidade já se arrasta há vários anos. Eugênio Clemente defende como solução uma reforma do Serviço Nacional de Saúde.
Elas são situações que se arrastam há um longo período e não é por acaso que muito boa parte, ainda que seja uma parte significativamente pequena, mas tem uma influência grande na nossa sociedade, tem medo de chegar às portas do hospital público em estado de urgência, porque sabem que as nossas urgências e o estado do nosso serviço público de saúde, dos nossos hospitais, de um tempo a esta parte já vinham se degradando e criaram o tal espectro de desconfiança que as pessoas tinham de que o hospital público não serve. E às vezes o médico que está atendo no hospital público é o médico que também presta serviço na clínica privada. Então, o problema que se passa, e é uma situação que eu acredito que nós temos que trabalhar, uma reforma do Serviço Nacional de Saúde, que olhe para o espectro da gestão, da sustentabilidade dos serviços e do património, para que o património, eu digo sempre, as pessoas quando chegam ao hospital, a ideia é que nós vamos doentes 100%. Nós não estamos doentes 100%. Nós chegamos ao hospital, o primeiro impacto é a forma como somos recebidos pelo profissional, o enfermeiro ou o médico. Isso, de alguma forma, pode levar a um 20% da sua melhoria. Depois é o aspecto patrimonial. O hospital, a cama, não pode estar ali com as paredes todas ensanguentadas, o chão todo sujo, um cheiro nauseabundo do hospital. Quer dizer, se na clínica não é possível, como é que no hospital público é possível? Esses aspectos é que nós temos que lutar para combater. Agora, os circuitos médicos, tentar ver a nível das urgências, como é que, qual é o diagnóstico de procura das urgências? Epa, quais são as maiores pressões que as urgências sofrem, para ver se é possível alargar os turnos de urgência para maior resposta, tendo em conta a dimensão da nossa própria cidade, para evitar esse tipo de situações. E nós viemos de uma situação que já se havia alertado, estávamos em época de chuva, tínhamos o lixo. Então é preciso perceber como é que o próprio Serviço Nacional de Saúde se preparou para este cenário e como é que os hospitais foram orientados a criar planos A, planos B de emergência para dar resposta. Agora, nós não podemos estar sempre com a ideia de que quando há um problema num cenário de gestão, que a medida mais certa é a exoneração, salvo se existirem.
Eugênio Clemente considera, por outro lado, que a falta de confiança na qualidade dos hospitais primários tem sido a principal causa da pressão que se assiste nos últimos anos nos hospitais terciários.
Porque a saúde está na última rácio. A saúde é a última na pirâmide. E nós temos que parar para resolver de uma vez por todas o início daquilo que está na estrutura da pirâmide. A pirâmide tem um problema. O saneamento básico tem que ser assumido da mesma forma que se colocou as questões ambientais no Código Penal para serem criminalizadas nas várias nuances da sua violação. Também tem que se resolver do ponto de vista de política pública onde é que está o nosso déficit. O nosso déficit continua no esgoto, as águas residuais que não vão, continuam no excesso de lixo,
A nossa população produz um lixo mesmo, é assim que nós temos que chamar. É um lixo feio, a população parece que fica com o lixo uma semana em casa e depois é que decide tirar para levar e quando vai são sacos enormes. Estes problemas temos que atacar de alguma forma. Eu digo, não se vai requalificar Luanda com muitas habitações novas, mas se fizer o mesmo trabalho que foi feito no Cacenda e no Martins, de se dar um trabalho de arruamentos com infraestruturas de saneamento incluídas, nós vamos resolver o problema. Às vezes, quando nós viemos para aqui, nós emitimos a nossa opinião em função daquilo que pode ser mais fácil o governo atacar. Não vale a pena requalificar as habitações, que não vai terminar tão cedo. Agora, há um problema também. Eu sinto que não há orientação institucional, não há coordenação institucional. Essa pressão dos hospitais centrais resulta numa falta de confiança do cidadão aos hospitais municipais. E os hospitais municipais têm uma ausência desnecessária do quadro porque o setor da saúde, o setor social do país, não sabe coordenar as coisas por uma questão muito simples. Você tem universidades que formam médicos. Os médicos não precisam de terminar e ir logo para correr para serem funcionários públicos. Onde é que estão os estágios profissionais? Por que você não pega os estudantes do quarto e quinto ano e eles começam a ensaiar pequenas consultas no centro básico da necessidade que é a nível do município? Caríssimo, você não precisa, até como médicos de família, o nosso grande problema é falta de coordenação institucional. Manchou-me a imagem, doeu-me, ver pela primeira vez, epa, eu não sei se é comum, mas onde eu aprendi, a fumegação é feita à noite. Como é que está-se a fazer fumegação em pleno dia, com pessoas na rua? Meu Deus, aquele produto da fumegação é feito à noite porque ele é tóxico e no período da noite as pessoas já estão em casa. Eu me pergunto, nós temos racionalidade ou nós metemos as coisas a pensar que todo mundo é uma bandalha de pensamento? E depois isso mancha quem? Você se diz dessa forma, as pessoas dizem, olha, já está esse indivíduo a atacar o governo. Nós todos somos desse país. Isso de querer conotar uma ideia de alguém com uma ideia de um inimigo. Não, eu não sou inimigo.
Finalmente, o analista Lito Silva não tem dúvidas em afirmar que o Sistema Nacional de Saúde já colapsou há muito tempo. Também responsabiliza os profissionais do setor, que têm-se mantido em silêncio.
Eu estarei a passar por cima de um monte de situações que indiciam o estado em que já estamos e que, na realidade, é sobre isso que nós temos que nos posicionar. Por outras palavras, o nosso serviço de saúde, toda a gente fica com medo que colapse, já colapsou há muito tempo. E o nosso serviço de saúde colapsou há muito tempo. Se formos olhar para os constantes orçamentos gerais do Estado e vemos a verba que são alocadas para o serviço de saúde em detrimento de outras coisas, quando vemos que nós temos discussões ferrenhas por causa de verbas alocadas para bibliotecas institucionais de certas instituições em detrimento do aumento deste mesmo orçamento, nós estamos a olhar para o lado errado, por outra razão. Quando dizem que exoneraram a equipe de gestão do Américo Boa Vida, eu acho que estão bem exonerados. E quando exonerarem, os outros também vão estar. Sabe porquê? Porque eles, quando assumiram a catástrofe, já era catastrófica. E eles nunca falaram sobre isso. Então, aquilo quando lhes caiu em cima, e vai cair em cima desta também, foi porque assumiram as benesses de um cargo, que as benesses estão lá, e fizeram olhos moco da situação pela qual iam trabalhar. A primeira competência do profissional está no juramento que ele faz. E quando
põe...
Exatamente. Não é de hipócritas, é de hipócritas mesmo. Então, mas eles fazem de hipócritas. Porque quando eles assumem, ao verificarem que não há a mínima condição de cumprirem aquele juramento, a sua batalha é mudar aquilo. E quando vê que é uma batalha em glória, que tenham a hombridade de chamar a atenção para o facto, não assumindo a posição. Porque quando assumiu a posição, assumiu todas as consequências. E o que acontece é que neste momento nós estamos com um serviço. E atenção, hein? Eu estou a falar, e por isso é que eu não quero olhar só para o sistema de saúde, olho para o sistema todo. Porque nós estamos num país que é maravilhoso. Nós temos uma imprensa que até já na Euronews diz que nós estamos extremamente desenvolvidos, a caminho não sei de onde. Mas para nós nos apercebermos como é que está de facto um hospital, tem que ser nas redes sociais com um vídeo privado. Então onde é que estão as instituições vocacionadas para nos informar? E para informar quem toma decisões de como é que de facto nós estamos. Depois nós somos reativos, como se de repente tivéssemos apercebido, afinal está assim. Então você que gera esse setor, só agora que se deu conta que o setor que está a gerir está assim. Então onde é que andou o outro tempo? Por isso, eu não vou olhar para mais uma manifestação de um profissional da área, a fazer um discurso que já vem fazendo há anos. Eu vou olhando para frente e a dizer, meus amigos, nós já estamos assim há muito tempo. E não vale a pena estarmos a fingir que a situação surgiu agora com o vídeo. Vamos é ver de que forma é que nós estamos a trabalhar para corrigir isso, porque aparentemente nós estamos de paliativo em paliativo, tapando a situação sempre que ela aparece, mas não estamos a trabalhar na solução.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Gostaríamos de chamar a vossa atenção para o nosso novo número do WhatsApp da Voz da América, que é o mais um, o 202-251-9466. Não se esqueça, envie-nos o seu contacto, diga-nos que quer receber as notícias da Voz da América e nós passaremos a enviar-lhe as nossas notícias. Grave o nosso número, mais um, 202-251-9466, na sua lista de contactos, porque nós iremos gravar o seu. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, falaremos uma exposição com o título Mantrax, de Hildebrand de Melo. E domingo é tempo para uma conversa sobre saúde com a doutora Graça Matzinha e também para conversarmos com um dos nossos amigos ouvintes. Este é o cardápio para a emissão vespertina da Voz da América em português de amanhã, domingo. Antes de mais, vamos também convidá-los a que visitem a nossa página na internet em www.voaportugues.com e já sabem, de segunda a sexta têm as manchetes noticiosas de África e as manchetes noticiosas do mundo. São 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Bragança. Estamos também no Facebook, estamos também no Instagram, no Twitter e no YouTube. E não esquece o nosso número do WhatsApp, não é? Mais um, 202-251-9466. Sábado, 22 de maio de 2021, esta é a emissão do serviço em português da Voz da América, emissão vespertina apresentada pela Ana Guedes e produzida pelo Mariano Bartolomeu. Uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Em São Tomé estamos em FM através do retransmissor local da Voz da América em Moçambique. Ouvem-nos em Maputo com a ZFM, em Nampula com a Rádio Encontro e na cidade de Quelimane estamos em FM com a nova Rádio Paz. Na Guiné-Bissau estamos em várias cidades em FM, começando pela cidade capital, Bissau. Ouvem-nos em FM com a Rádio Pidjigiti, a Capital FM. Na cidade de Bafatá, é a Rádio Comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu, podem escolher FM, ouvir-nos em FM através da Rádio Sitchanouk ou da Leste FM. Na cidade de Buba, estamos com a Rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, estamos com a Rádio Berolando. E não se esqueça, estamos também agora com uma nova rádio parceira, é na cidade de São Domingos, a Rádio Comunitária Casumai, que transmite também as emissões em português da Voz da América. E depois de darmos aqui uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar com o poeta Armando Artur, que ganhou recentemente o prémio José Craveirinha, e a seguir veremos a atenção para a análise da recente cimeira entre o presidente francês e vários líderes africanos, incluindo o presidente de Angola, João Lourenço, e o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi. Mas antes, uma ronda noticiosa pelo mundo.
E agora as notícias internacionais. Eu sou Álvaro Ruggiero Andrade. O presidente moçambicano confirmou a realização de uma reunião da Troika dos Chefes de Estado da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, sobre a situação em Cabo Delgado na próxima semana, sem, no entanto, revelar o dia. Na abertura de uma reunião do Comitê Central da Frelimo, neste sábado, na Matola, Filipe Nyusi voltou a afirmar o que disse em Paris na segunda-feira: ninguém se deve considerar imune ou capaz de combater o terrorismo sozinho. Precisamos e queremos apoios, mas não queremos nos apartar da situação, afirmou Nyusi, sublinhando a necessidade de serem os moçambicanos a combater os insurgentes em Cabo Delgado. Filipe Nyusi também refutou os pedidos de negociação com a autoproclamada Junta Militar da RENAMO e pediu que os combatentes regressem ao Estado. No campo económico, o presidente reconheceu que o país foi bastante afetado pela crise sanitária provocada pela Covid-19, mas destacou o avanço de projetos como a construção de estradas, barragens, entre outras infraestruturas. O desembarque de mais de 400 migrantes resgatados nos últimos dias pelo navio CI-4 da organização não-governamental alemã com o mesmo nome continua hoje no porto de Pozzallo, na Sicília, sul da Itália. A organização anunciou que os menores que estão sozinhos foram transferidos para o centro Dom Pietro de Ragusa para cumprirem quarentena. O presidente americano Joe Biden prometeu ajudar a organizar esforços para reconstruir Gaza e reiterou que a criação de um Estado palestiniano ao lado de Israel é a única resposta para o conflito. Ao falar na Casa Branca, não há nenhuma mudança do meu compromisso com a segurança de Israel. Ponto final, enfatizou o presidente americano, acrescentando, no entanto, que não haverá paz até que a região inequivocamente reconheça a existência de Israel. Na Somália, o primeiro-ministro, dirigentes dos 5 estados semi-autónomos e o presidente da Câmara de Mogadishu, a capital, iniciaram hoje negociações preliminares para a realização de eleições, cujo adiamento provocou uma forte crise política no país e críticas também da comunidade internacional. Depois dos diversos atores não terem chegado a um acordo em abril, o presidente e parlamento estenderam por 2 anos o mandato do chefe de Estado Mohamed Abdullahi Mohamed, conhecido também como Farmajo. Entretanto, ante as críticas internas e da comunidade internacional, nomeadamente dos Estados Unidos, o presidente Farmajo recuou e instruiu o primeiro-ministro Mohamed Hussein Roble a organizar eleições o mais rapidamente possível. A Amnistia Internacional acusou o governo cubano de manter sob vigilância apertada o artista dissidente Luiz Manuel Otero Alcântara, que se encontra num hospital depois de uma greve de fome em protesto contra o que chamou de assédio do Estado à sua residência. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos revelou que um vídeo divulgado mostra Otero sob supervisão dos serviços de segurança do Estado incomunicável.
A temporada inaugural da Liga Africana de Basquetebol, BAL, patrocinada pela NBA, acontece de 16 a 30 de maio em Kigali, no Ruanda. 12 equipas a competir pelo primeiro lugar. Petro de Luanda e Ferroviário de Maputo estão lá. Acompanhe tudo com a Voz da América. www.voaportugues.com. BAL, 16 a 30 de maio.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela na Gola, vamos visitar a exposição de Hildebrando de Melo, tem o título Mantrax. E já sabem, como sempre, aos domingos, a minha conversa com a doutora Graça Matinha e também, como é habitual, aos domingos, iremos conversar com um dos nossos amigos ouvintes internautas, esperando assim que voltem a estar connosco amanhã, domingo. Vamos agora deixar-vos com o Amâncio Miguel, que conversa com o poeta Armando Artur, fala do prémio José Craveirinha, que aquele ganhou recentemente, e também da escrita em tempos de Covid-19.
Uma grande alegria para mim, tanto é que este prémio aparece num momento, num ano em que comemoro 35 anos de produção literária. E então, para mim, realmente, é um prémio marcante. Marca esse percurso todo que iniciou em 1986, com a publicação do meu primeiro livro, até aos dias de hoje, em que conto 10 livros publicados, para além de 3 que estão neste momento no prémio, que vão sair dentro de dias. Então, estou bastante satisfeito, realmente.
Será que o Armando, assim a brincar, foi a fazer tantos mucutos, que é uma cerimónia tradicional da sua Zambésia, para que este prémio coincidisse também com os seus 35 anos de carreira?
Os espíritos esses andam sempre conosco. Esses andam sempre conosco, não precisamos ir lá nem tampouco. Estão sempre conosco. Como eu disse, como bons africanos que somos, não é?
Trinta e cinco anos de um percurso iniciado na década de 1980 em Maputo, nesse movimento fundador da nova literatura moçambicana, o Charrua.
É preciso ver que a minha geração, a geração Charrua, nasce de um contexto próprio, um contexto, enfim, particularmente difícil. O país acabava de entrar em guerra, a guerra civil, não é? O país estava completamente roto, vamos assim dizer, que não havia absolutamente nada no mercado, nas lojas, as prateleiras todas, as moscas, muita fome, muito sangue a derramar, não sei, do nosso povo, por causa da guerra, não é? Foi quando nasce a Charrua. E nessa altura, o que havia de literatura eram os panfletos políticos, não é? Textos laudatórios, não é? Com relação à revolução, com relação ao socialismo. E então o meu grupo surge justamente para romper com essa tradição que estava então na moda. Lembro-me que alguns setores políticos, não só, insurgiram-se com o surgimento, portanto, deste grupo Charrua, porque nós trazíamos novas formas, novos conteúdos para a literatura moçambicana.
Como colocar o livro nos mais diversos lugares? O poeta Armando Artur foi ministro da Cultura e conhece a situação. Este é um desafio, certamente.
É um grande desafio, realmente. Olha, quando eu fui secretário-geral da Associação de Escritores Moçambicanos, nós tínhamos, debatíamos bastante sobre essa situação de livros que não eram lidos, livros que não eram comprados, ficavam nas prateleiras das livrarias a apodrecer, vamos assim dizer.
E então, mas depois interrogávamos a nós próprios, mas afinal de contas, estamos a apontar o dedo a quem? De quem é a culpa mesmo? E chegamos à conclusão que a culpa era de todos nós, de toda a sociedade moçambicana. Desde os pais, não é? Nós como pais em casa, porque tínhamos também, temos uma grande responsabilidade para com os nossos filhos, os professores, não é? Na escola, inclusivamente o governo, né? Inclusivamente o governo. Portanto, todos nós éramos culpados por esse fenómeno. E então nós, no seio da Associação de Escritores, acabamos inventando um programa. Um programa que era um escritor na escola. Dizemos assim, se não formos nós próprios como escritores, também a contribuirmos na construção de futuros leitores, obviamente os nossos livros continuarão sempre, nós vamos escrevendo, os livros vão apodrecendo nas prateleiras. E então, pronto, começamos a recolher esses livros todos, que estavam nas prateleiras, começamos a visitar as escolas secundárias ao longo do país inteiro, a dar palestras aos estudantes, a contarmos as nossas próprias histórias de como é que cada um de nós tinha entrado para este mundo da literatura, os miúdos ali, todos atentos, enfim. E repare, e desse programa surgiu uma geração de escritores, tá? E hoje está publicando livros fruto desse programa que nós, a nível da associação, portanto, inventamos e levamos, portanto, em prática.
Vamos terminar a nossa conversa com o poeta moçambicano Armando Artur, vencedor do prémio Zé Craveirinha, o maior do país. Ganhou agora o Craveirinha, falta o Camões e o Nobel.
Quem me dera, aliás, quem me dera não, para isso é preciso trabalhar muito, é preciso trabalhar muito, continuar a escrever, mas devo aqui ressalvar uma coisa, nós não escrevemos para ganhar prêmios. Quando eu olho para trás ao longo, digamos assim, da história, há escritores universais que marcaram profundamente a história literária da humanidade, que nunca simplesmente ganharam um único prêmio. Come to dance, come to play, come to sing. Come to dance, come to play, come to sing. Come to dance, come to play, come to sing.
O presidente francês foi o anfitrião esta semana em Paris de uma cimeira sobre o financiamento das economias africanas pós-pandemia, na qual participaram os presidentes de Angola, João Lourenço, e de Moçambique, Filipe Nyusi, juntamente com cerca de mais de 200 de chefes de Estado e de Governo europeus e africanos. A cimeira é a confirmação de que a França continua a apostar em África, agora de olho noutros setores e não apenas na diplomacia e nos aspectos militares. Osvaldo Isata, cientista político e docente universitário angolano, e Calton Cadeado, especialista em relações internacionais e docente universitário moçambicano, abordam os interesses da França no continente africano.
Agenda africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
E abrimos agora a nossa rubrica semanal Agenda Africana. A capital Paris foi palco no dia 18 de maio de uma cimeira sobre o financiamento das economias africanas organizada pelo presidente francês Emmanuel Macron. Cerca de 200 de chefes de Estado africanos e europeus participaram na cimeira, da qual desconhecem-se grandes resultados, pelo menos publicamente, a não ser a necessidade de transferência de tecnologia para a África produzir vacinas contra a Covid-19 e um apelo à retoma das economias africanas. Os presidentes de Angola, João Lourenço, e de Moçambique, Filipe Nyusi, participaram na Cimeira de Paris. Entretanto, esta cimeira reflete também o novo olhar, talvez de forma diferente, da África por parte da França, que tradicionalmente tem estado mais presente na África Ocidental. Para analisar este tema, eu tenho como convidados hoje Osvaldo Izata, cientista político angolano e docente universitário, e Carlton Cadeado, especialista em política internacional e docente universitário de Moçambique. E começo a conversa com Osvaldo Izata, perguntando se há um novo olhar da França em relação à África.
De mais uma emissão de serviço em português da Voz da América, foi a emissão do sábado, hoje, 22 de maio de 2021. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despede-se Mariano Vaz Romeu e Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Feliz a vintas, mantemos encontro para amanhã, domingo.
Por exemplo, do genocídio de Ruanda de 1994. Não é por acaso que a França tem até agora um peso muito grande nas economias dos países chamados afro-francófonos, como o Senegal e os outros. Portanto, entendo que dentro da concepção da política externa francesa verificou-se um hiato, uma lacuna. E atendendo às oportunidades que o próprio sistema internacional está trazendo, compreendendo sobretudo a nova globalização em que dentro do sistema internacional os Estados procuram sempre e quase sempre, e quando falo aqui dos Estados, estou a falar das grandes potências, sobretudo, procuram três elementos fundamentais que nós conhecemos. Um dos elementos são os recursos naturais, que assim, o outro facto está ligado à nova tecnologia, tecnologia de ponta, em função da transformação desses recursos. E aquilo que nós entendemos como, por exemplo, as novas energias, porque o próprio sistema internacional molda os Estados a agirem em função de seus interesses. Aliás, o Ralph Morgenthau, que é de resto um grande cientista político norte-americano, já dizia que no sistema internacional os Estados fortes não entram em colisão, procuram apenas ter o mesmo objetivo. E é nesta visão que eu vejo a França sentir já meio atrasada e tentar fazer quase uma espécie de imitação suave, uma cimeira França-África, em que a França, como conhece de fato algumas das grandes vulnerabilidades dos Estados africanos, a saber, por exemplo, a questão do endividamento externo, a questão das crises económicas que nós conhecemos no caso da Angola e outros Estados que estão passando por este momento, a França vai tentar ao máximo explorar fazer valer dentro daquilo que é o xadrez geopolítico os seus interesses. Mas é importante que os Estados africanos, assim como Angola sobretudo, saibam jogar esse xadrez, ou seja, normalmente dentro da técnica do processo negocial na diplomacia, o fato da França convidar para esta cimeira vários Estados africanos poderá não ter interesse genérico, ou seja, o exemplo que eu empresto para si é o seguinte: eu posso convidar 3, 4 pessoas para irem à minha casa almoçar, quando no fundo eu preciso retirar alguma informação dos 5 convidados que estão lá. O que é que eu entendo deste processo? É importante que Angola e o Estado africano deem o seu melhor, joguem o trufo que realmente possibilite mediar este processo. Então, entendo que nesta altura, a princípio, os Estados africanos vão partir com alguma, digamos assim, não na mesma perspectiva que a França. Vão tentar olhar para a França e vão tentar moldar os seus interesses naquilo que é a perspectiva de interesse da França. Mas desde que, de facto, a França contribua para este processo. E um dos elementos que vai ter sempre é fazer com que a França, junto dos seus... Ou seja, seja a França uma espécie de termo médio que vai ajudar para ver se se consiga amenizar a questão, por exemplo, da dívida externa e outros elementos negativos que os Estados africanos têm vindo a sofrer, sobretudo numa época da pandemia de Covid-19.
A cimeira de ontem, até agora não há muitas informações do que terá acontecido. Na sua ótica, quais são os setores que a França poderá investir mais em África, tentar aproximar-se mais em África?
A França havia partido de um postulado que na década de 70 e 80 até 90 era válido, que era a chamada ideia da militarização. A França manter a sua hegemonia em função do número de tropas, número de recursos militares, enfim. Mas é preciso também compreender que o próprio cenário vai moldando. Ou seja, o que nós temos vindo a observar durante muito tempo com muitos golpes de Estado, em África, sobretudo, e com algum ralo para os países francófonos, parece que essa geografia está mudando aos poucos. E a França tem que saber fazer proveito desses espaços. E eu entendo que os três postulados que a França mais vai optar, que eu disse, é a questão, por exemplo, das novas energias renováveis. manter a influência no continente, porque uma vez que o continente africano já está a ser vigiado por mais atores importantes do sistema internacional, né? Não aqueles os tradicionais que nós conhecíamos, França, não digo Portugal, mas Rússia. Hoje há outras potências com muito interesse em relação à África, que há essa intenção das grandes potências, e no caso americano, se calhar, de rever o instrumento estratégico de negócio do sistema internacional, que continua a ser o petróleo. Uhum. O petróleo é, de facto, a abertura da nova economia moderna, é um negócio de bastante influência, mas também é o petróleo que serve como pressuposto para o financiamento dos movimentos terroristas, dos grandes ataques. Desde o dia 11 de setembro do ano 2001, a queda da Torre Gêmea do World Trade Center, a segurança americana, o serviço secreto americano, o serviço de espionagem americana estão a tentar moldar um outro recurso que não seja o petróleo. Penso que o presidente Emmanuel Macron já verificou isto, como um filósofo também, e entende que a França deve capitalizar, tem que fazer melhor. Mas espero que esta conferência, não obstante não ter ainda grandes informações, porque, mas eu entendo, o que serve em carteira é a França tentar, de facto, reforçar a sua posição no continente.
É Osvaldo Izata, cientista político e docente universitário angolano, aqui em Agenda Africana. Agora a minha conversa é com o especialista em política internacional e docente universitário desde Maputo, Carlton Cadeado, que também pergunto se a França, com a cimeira de terça-feira, está a gizar uma nova política em relação à África.
A França é um elemento vital à afirmação de poder, mas também para a própria sobrevivência como país. Estou a falar sobre todos os recursos vitais que a França precisa. Exemplo claro é o urânio. Mas hoje estamos a falar também de valor estratégico e geopolítico da França, que não se limita à tradicional África francófona. A França está, há um tempo atrás, interessada em expandir a sua influência para todo o continente africano e nunca escondeu o interesse pela região da África Austral. E a região da África Austral tornou-se vital para a França quando se fala dos recursos naturais que a França está a tentar colocar um posicionamento na linha da frente. Não é por acaso que a França convidou Moçambique, Angola e África do Sul dentro da África Austral. Mas também podemos dizer que isto não é novo para a França, porque o objetivo está lá há muito tempo.
Parece estar numa engenharia de uma nova forma de fazer política em África.
Dúvidas. Mas vejamos isto. Moçambique é uma antiga colónia portuguesa, mas faz parte da francofonia. É membro da francofonia. A partir desse gesto, mostra-se claramente que a França faz um gesto de aproximação para incluir Moçambique na sua agenda de interesses nacionais e agenda geopolítica. Já se faz essa aproximação há muito tempo. Mas até bem pouco tempo, Moçambique só participava nessas agendas, nos encontros bilaterais e também no âmbito da francofonia. Desta vez a França faz diferente com esta grande cimeira. É verdade, são 15 chefes de Estado, mas é com toda a África, entre aspas. Né? E isto tem um valor simbólico significativo, porque para a África Austral, Moçambique, Angola e África do Sul estão na linha da frente.
Uhum. De que forma a França poderá, ou em que setores a França poderá, além daqueles que necessita, mas de que forma, sinceramente, a França poderá intervir frente à concorrência forte de países como China, Rússia e também os Estados Unidos, que também apostam muito nos recursos naturais em comércio com a África?
Neste momento, a França marca presença com grande interesse na área dos recursos energéticos. A França quer investir nisso. E se olharmos especificamente para o lado de Moçambique, a França está a investir nos recursos energéticos, mas está a investir também no mar. Uhum. Né? Investir no mar significa ter uma posição geopolítica e geoestratégica no canal de Moçambique. E a França nunca escondeu esse interesse. Mais do que isso, a França também está interessada em fazer prospeção de recursos naturais na zona onde está Madagascar e todas as outras antigas ex-colónias. E aqui há um dado importante que eu acho que nós olhamos com muito pouco olho crítico e atento quando falamos da política externa da França. Esquecemos de dizer que a França é o único país na atualidade que tem um Ministério do Ultramar.
Uhum.
E este Ministério do Ultramar, na minha interpretação, e sublinho isto, na minha interpretação, na minha análise, é um ministério que está eminentemente ligado à questão da salvaguarda e proteção da zona econômica exclusiva da França ao nível global. Porque quem controla os mares são os americanos. Eles têm as bases navais pelo mundo afora, não é? Os franceses não têm as bases militares pelo mundo afora, têm alguns sítios onde eles têm presença militar, mas eles têm uma presença global no mar através deste ministério que faz a procura da defesa, da salvaguarda do interesse nacional, da zona econômica exclusiva, e zona econômica exclusiva é sinônimo de recurso. Então não há muito por onde se dizer diferente do interesse da França. A França está interessada em controlar o mar sem militares, mas controlando o mar com direito de soberania na zona econômica exclusiva dos espaços onde ela está lá. Então, esse é o interesse da França. O que a França pode dar, pode investir? Se olharmos, por exemplo, aqui para Moçambique, né, o gás é um sinal de investimento que a França pode dar. Temos empresas também no ramo petrolífero e energético, como a Total, não é? Que está a investir nos outros países. Agora estamos a ver o interesse da Air France para vir para a África, inclusive para Moçambique, não é? Que é um setor da aviação onde a França tem um bom conhecimento. E também na agricultura, não é? Mas esse lado da agricultura é um pouco de moeda de troca que os Estados estão a impor à França ou qualquer outro Estado com o qual se coopera, porque esse faz parte de uma necessidade urgente primária dos Estados, porque não há nenhum Estado que se pode vangloriar de ser soberano se não consegue dar de comer o seu povo.
E agora vejamos do outro lado, como é que os governos africanos, o setor privado africano poderá também aproveitar melhor esse interesse da França, não só a nível do know-how, mas também eventualmente de financiamentos.
Primeiro, eu acho que o tipo de financiamento que a França está a fazer é um financiamento que não é propriamente um financiamento francês.
Uhum.
A França está a servir de porta-voz dos países africanos, o que não me agrada tanto. Não é? Nós sabemos que a França tem interesses aqui em África, sim senhora, tudo bem, mas os africanos têm que ser os primeiros a falar pela voz própria. Não é? O dinheiro que se está a falar, que se pretende colocar à disposição dos africanos, é um dinheiro que vem do FMI. E em função da contribuição de cada um dos países membros do FMI. Então, por que os países não vão diretamente ao FMI e a França tem que servir de interlocutor para os nossos interesses, para mobilizar dinheiro para nós? Então, isso para mim não diz muita coisa.
Mas talvez reflita também a inoperância das lideranças africanas.
Mas esse é o nosso problema que nós temos que resolver. Não são os franceses que não são os americanos que vão resolver. Então, eu sou pela resolução dos nossos problemas, primeiro por meios próprios. Agora, não podemos ser nós a dar sempre o caminho, a carta branca para eles fazerem isso por nós.
Uhum.
Não é? E para mais, se não fomos nós a dizer a eles para fazerem isso, não é? Então, é preciso que se inverta esse sinal. Os líderes africanos, os Estados africanos precisam de cooperar, sim senhor, mas nos moldes que está a ser feito isto, dá uma grande sensação de um paternalismo francês em relação à África que não ajuda muito. Mas também não podemos ignorar e atirar as culpas todas para eles. Do sistema, ou para o sistema, ou para a estrutura. Há fragilidade, há problemas sérios dentro dos nossos próprios Estados, que nos impede de ser mais desafiadores do sistema e construir soluções diferentes para não permanecermos amarrados.
Tema da Agenda Africana de hoje, os meus convidados foram Osvaldo Izata, cientista político angolano e docente universitário, e Carlton Cadeado, especialista em política internacional e docente universitário de Moçambique. Eu sou Álvaro Ruggiero Andrade.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final de mais uma emissão de serviço em português da Voz da América. Foi a emissão de sábado, hoje, 22 de maio de 2021. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despede-se Mariano Bartolomeu e Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.